Olá, está a ouvir o podcast Euro Plus. Meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio.
Olá, muito bem-vindos a mais um episódio da Euro Plus, o nosso podcast. Hoje tenho comigo o Dr. Rogério Alves, um advogado bastante conhecido e legalista, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, entre outras coisas que eu se calhar me vou dispensar de enumerar. No nosso episódio aqui número 13, e hoje vamos falar mais naquilo que é a nossa proposta de reforma tributária e legal que vamos fazer para o imobiliário, na Europlus. Portanto, nesse contexto, ninguém melhor do que o Dr. Rogério Alves para vir ao nosso podcast e falarmos aqui no fundo, eu chamei este episódio Legalidade versus Justiça no Imobiliário, porque de facto há muitas coisas legais que se calhar bem esgrimidas, poderemos aqui chegar à conclusão que não são assim tão justas. E eu quis trazer o Dr. Rogério Alves e para discutir este tópico. Soutor, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o meu convite para estar aqui.
Eu aceitei com gosto, muito, eu é que lhe agradeço mais as suas referências elogiosas, que são um bocadinho excessivas, tendo em conta que esta não, nem sequer é a minha área core de atividade. Mas espero poder corresponder ao interesse que o programa tem suscitado e farei os possíveis para tornar esta conversa o mais incisiva e interessante para o propósito que enunciou.
É interessante porque começamos logo a discordar. Portanto,
Está a
estou-me a
ver?
dizer que as minhas referências são demasiado excessivas e eu acho que não. Portanto,
Eu
começamos
só
já
disse que
aqui.
eram excessivas, não disse que eram demasiado excessivas, apenas excessivas, está a ver? Já estamos a discordar outra vez.
É
Mas
verdade.
isto é como aquela simbiose que estabeleceu e muito bem entre direito, justiça, legalidade, mérito, e portanto estamos seguramente no bom caminho.
Vamos ver se no final convergimos, ou não, qualquer caminho é saudável. Muito bem,
Isso mesmo.
então eu começaria aqui por falar na fuga aos impostos nos contratos de arrendamento. Vamos se calhar aqui falar de tópicos muito específicos, e depois vamos saltar de uns para os outros. Eu começaria de facto na fuga aos impostos nos contratos de arrendamento. Porquê? Porque eu lembro-me que a primeira vez que fui registar um contrato de arrendamento na autoridade tributária, nas finanças locais da cidade onde o fiz, a pessoa não sabia fazer aquele registro. E eu achei aquilo muito estranho e perguntei: então, mas como é que com tantas habitações nesta cidade a senhora não sabe fazer isto? E ela disse-me: isto não é comum fazer-se, as pessoas não fazem. Portanto, isto já foi há alguns anos, claro que entretanto o mercado maturou, mas a verdade é que ainda continua, na minha opinião, a haver aqui uma fuga aos impostos excessiva. Aliás, por maior ou menor que ela fosse, seria sempre excessiva, não é? Mesmo que fosse só um contrato em milhares e milhares, já seria ilegal. E nesse sentido, excessiva. E eu aqui tenho uma, portanto, partindo disto como um facto, nós na empresa vamos propor então aquilo que eu estava a dizer, da reforma tributária ilegal. E dentro desta parte, eu vivi na Alemanha 5 anos e o modelo alemão parece-me assentar aqui bastante bem. E eu queria a opinião do Rogério quanto a isto, se faria sentido em Portugal, se ela é legal e justa ou legal ou justa, portanto, uma das duas ou as duas em simultâneo. O modelo alemão, simplificando muito rápido, basicamente consiste no seguinte: quando alguém migra para uma nova cidade, do exterior da Alemanha ou do próprio interior da Alemanha, tem que se registar ao Rathaus, que é basicamente a Câmara Municipal Local. E para tal, tem que levar o contrato de arrendamento e tem que levar, salvo erro, a abertura da conta bancária, ou uma conta bancária no caso de já ter. Mas o contrato de arrendamento é fundamental para fazer este registro. Este modelo não seria facilmente implementável em Portugal e não resolveria ele, pelo menos, grande parte daquilo que é fuga aos impostos nos contratos de arrendamento?
Bom, vamos lá ver. Deixa-me só fazer uma brevíssima introdução. A questão da fuga aos impostos é uma questão velha e relha, mas onde, nomeadamente em Portugal, na minha opinião, se tem progredido bastante no bom sentido. Isto é uma questão, por um lado, que está muito mais na ordem do dia, é considerada hoje a fuga ao fisco, a fraude fiscal, chamemos-lhe assim, há outros crimes fiscais, mas vamos abreviar. A fraude fiscal é hoje considerada um crime grave, um crime contra a comunidade e é punida, seja nos tribunais, seja pela consciência social, de uma maneira muito mais severa do que era, por exemplo, há 20 ou há 25 anos. E eu falo nisso tranquilamente, porque já exerço advocacia há mais de 33 anos e nós temos nas nossas prioridades, nomeadamente política criminal, hoje uma prevalência, uma importância, um relevo dado às questões ligadas à fraude fiscal, ao vulgo chamada fuga ao fisco, que não tem comparação com o que era há duas, três décadas, e ainda bem que assim é. Aconteceu, olha, aconteceu algo parecido com as contraordenações rodoviárias. As pessoas também não os levavam muito a sério, consideravam que isso era qualquer coisa a negligenciar, a comunidade também não estava muito atenta para esse problema, e eu diria que em paralelo com a criminalidade fiscal foram duas áreas que ganharam uma importância, quer na lei, quer nas práticas, quer na consciência social, que acaba por ser um caminho de civilização. Coisa diferente, é saber se estamos ou não estamos de acordo com a malha fiscal vigente. Isso é uma coisa um pouco diferente. Mas gostaria de dar aqui este tópico, porque às vezes precisamos de olhar um pouco para trás e ver se estamos no bom caminho ou não estamos no bom caminho. Aliás, já que estamos nessa fase introdutória e sem querer fugir à sua pergunta, dizer que outra área, que era um verdadeiro triângulo das Bermudas, aliás, nem era bem um triângulo das Bermudas, era uma espécie de enseada para uns e mar encarpelado para outros, que era a matéria do arrendamento, também houve, apesar de tudo, muito progresso. Há 30 anos, uma ação de despejo era quase uma missão impossível. Uma ação de despejo, é pela demora. O sistema recursório, etc, 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 estava muito, 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 muito preparado para uma defesa desequilibrada, na minha opinião, do inquilino, do arrendatário, se preferir. Aliás, tornou-se célebre a questão do congelamento das rendas e das pessoas que viviam, às vezes, com elevados rendimentos, pagando rendas miseráveis, irrisórias em casas enormes, cujo senhorio, cujo proprietário, se preferirmos, era muitíssimo mais pobre do que o seu arrendatário e pouco ou nada podia fazer contra esta situação herdada do regime anterior. E, portanto, temos aqui três palcos de grande evolução, não quer dizer seguramente para melhor, ou sempre para melhor, ao longo do tempo. A pergunta que me fazem é muito simples.
Depende, já agora, só uma interjeição muito rápida, até porque depende da referência que usarmos. Se usarmos o próprio Portugal de há 30 anos atrás, vamos notar uma evolução marcante e drástica, não é? Se utilizarmos outro país do centro ou do norte da Europa, se calhar, mesmo assim, mesmo com essa evolução, tanto naquilo que foi a maturação do mercado imobiliário, de facto, onde incluímos o complemento das rendas, os despejos e tudo mais, como na fuga fiscal ou na fraude fiscal, mesmo assim, portanto, tudo depende da base que usarmos, não é? Relativamente a um país de centro-norte da Europa, ainda continuamos uns furos abaixo, não é?
Exceto nas taxas dos impostos, aí já fizemos um grande esforço de recuperação. Em matéria de carga fiscal percentual, já estamos a um nível, por isso é que às vezes se diz, e com alguma razão, que temos impostos de ricos e serviços de pobres, ou pelo menos de remediados. Mas enfim, eu não queria fugir à sua pergunta. Claro. Repara, em Portugal já acontece uma coisa parecida, isto é, já acontece a obrigação de comunicação dos contratos de arrendamento. A perspectiva alemã, tanto quanto eu a conheço, e conheci lá muito melhor do que eu, é um bocadinho mais compreensiva. Isto é, não tem só a ver com o arrendamento, tem a ver com uma espécie de registro da residência no município e isso acarreta a indicação e a evidenciação, a publicidade, ou pelo menos o registro do contrato de arrendamento. Ora, em Portugal, hoje, o que está consagrado, com algumas exceções, que nomeadamente têm a ver com o valor da renda e com a idade, mas apenas no modelo como se faz esse registro, hoje já é obrigatória a comunicação, e por regra no portal da AT, é obrigatório o registro dos contratos de arrendamento. E portanto, eu diria que se houver um cumprimento generalizado desta norma, e nomeadamente sobre, nos casos em que houver mais do que um locador, um comunica e indica os demais, e portanto é isso que a norma diz, e há prazos para o fazer, que é o mês seguinte ao início do arrendamento, portanto eu diria que nós neste momento, não tendo um sistema porventura tão perfeito, se quisermos considerar mais perfeito, mas tão compreensivo como o sistema alemão, já temos o que é essencial, obrigatoriedade de registro. Portanto, podemos ter um cadastro, passa a expressão, dos contratos de arrendamento e das respectivas condições. Temos um modelo eletrónico para efetuar esta declaração, com as tais exceções que aludi, quando as rendas são um valor inferior a 800 e tal euros, ou quando, tendo mais de 65 anos, se presume que as pessoas são menos adestradas, mas têm a mesma de o fazer, estão apenas dispensados de o fazer online. Portanto, eu diria que se houvesse efetividade desta norma, ou quando houver efetividade desta norma, teremos resultados mais ou menos equivalentes àqueles que se podem obter com o sistema do tipo de sistema alemão, embora esse continue, digamos, vá um pouco mais longe, mas este eu diria que uma vez cumprido seria suficiente.
Certo. Aqui importa dizer, portanto, e é aí que eu acho que há toda a diferença, embora, na minha opinião, como investidor imobiliário e falando com muitos investidores imobiliários, efetivamente existe a obrigatoriedade, em teoria, na prática isso não se verifica. E eu vou um bocadinho mais longe aí. É que o sistema alemão, no fundo, limita os direitos dos inquilinos no caso deles não fazerem essa evidenciação de que têm um contrato de arrendamento devidamente legalizado, portanto, registado, no qual o senhorio paga os impostos. Em Portugal não há. Havendo essa obrigatoriedade, primeiro, há o problema da falta de fiscalização, na minha opinião. E agora estou a falar na prática, não estou a falar tanto na teoria nem no campo, se calhar, legal. Estou mais a falar empiricamente o que eu encontro. Encontro uma falta de fiscalização que compreendo ser logisticamente muito pesada, muito difícil de fazer. Portanto, na prática... Eu vou resumir o que eu ia dizer até para ser pragmático. Na prática, se os senhorios não comunicarem os contratos de arrendamento, ninguém tem uma limitação de direitos, não é? Portanto, e como não há fiscalização...
Permitam-me discordar de si.
Claro que sim.
Porque se não comunicar, não pode, por exemplo, recorrer à ação de despejo. Eu penso que isso já é uma limitação brutal.
Mas isso é do lado do senhorio. Eu estava a falar... Eu estou a falar do lado do inquilino.
Do lado do inquilino também tem uma limitação. É que não pode, no seu IRS, deduzir o valor que paga das rendas. Isto é, portanto, apesar de tudo, vamos lá ver, nós podíamos ter um sistema, já vi que o meu querido amigo é mais Big Brotheriano do que, passa a expressão, do que eu, mais Orwelliano, se preferir. E eu percebo que se possa ir um pouco mais além. Admito, todavia, que na Alemanha também haja falhas no sistema de fiscalização. Uma vez mais lhe digo o seguinte, cada vez mais o Estado, ao contrário do que às vezes o próprio Estado propagandeia, o Estado tem muita capacidade de investigar atualmente, aquilo que se passa com os seus cidadãos. Aliás, eu há tempos li este livro do Edward Snowden, só conheço a edição inglesa, mas não sei se já está traduzido em português, se não. E o livro não é um livro até assim excessivamente interessante, porque no fundo é um bocadinho o percurso dele, do ponto de vista literário, não é nada de especial, mas há uma coisa que se tira de uma conclusão, que é a mensagem fundamental, que é efetivamente o Big Brother hoje é uma realidade, pelo menos uma realidade potencial. A capacidade de controlar, monitorizar a vida dos cidadãos é uma realidade. Aqui... evidentemente, se poder ser um bocadinho mais longe, mas eu creio que com este o cumprimento desta norma, sou-lhe franco, eu não sei qual é o nível de incumprimento, não tenho qualquer indicador para saber qual é o nível de incumprimento no que diz respeito ao registro dos contratos de arrendamento. O que sei é que da inexistência do registro resultam consequências. Aliás, uma maneira geral, o que esta nossa sociedade, por vezes as pessoas não estão muito atentas a isto, por exemplo, a declaração traz para muita gente um elemento antipático que é, preferia não pagar impostos. Para além dos aspectos cívicos, civilizacionais, éticos que tudo isto suscita, ilegais, e também os aspectos legais, nomeadamente as sanções que incorrem, isto tem outros reflexos. Tem reflexos na pensão de reforma, tem reflexos no subsídio de desemprego, tem vários, e as pessoas às vezes só se lembram de Santa Bárbara quando faz trovões. Todos os esforços para acabar com a economia clandestina, para acabar com a economia fora do sistema, têm de ser bem-vindos em benefício da lei, mas sobretudo em da comunidade. E neste momento, a circunstância de, sem registro, não haver a possibilidade de avançar com uma ação de despejo, sem registro, não haver a possibilidade de dedução das rendas, já são limitações. Dir-me-á, mas não é suficiente. Deveria ser um sistema mais agressivo, do ponto de vista da monitorização dos fatos. Bom, quer dizer, não tenho por princípio nada contra. Preferiria que este se tornasse suficiente pela adesão voluntária e que não fosse uma adesão feita só por receio das sanções. Mas admito que possa ser melhorado. Não, isso não me causa grande repugnância, salvo as questões que depois têm a ver com a proteção de dados, etc, etc. Porque qualquer dia nós temos um chip e através desse chip verifica-se onde é que as pessoas passam a maior parte do seu dia, nomeadamente a parte da noite, que é quando se dorme, exceto as pessoas que trabalham à noite, e ficamos todos monitorizados. Eu penso que o sistema está a caminhar sob esse ponto de vista no bom sentido, e acredito que à medida que as pessoas o vão conhecendo, irão aderindo a ele mais facilmente, mas como lhe digo, também não tenho dados que me permitam avaliar quem é que está fora do sistema, não tenho esses dados. Porventura, o Arthur terá mais dados do que eu e ter uma opinião mais consistente a esse nível.
Eu não tenho dados, aliás, nem os há, tanto quanto sei, não há dados confiáveis.
Às vezes há estimativas, não é? Às vezes há umas estimativas, dados agora, não poderia haver muito.
Mas a pior estimativa que eu tenho é aquela que faço empiricamente e de facto encontro muitas situações em incumprimento, não em todas as cidades. Não
e acha que isso, Arthur, é porque as pessoas não querem cumprir ou nem sequer sabem que têm de cumprir?
Eu já lá vou, mas acho que é essencialmente porque as pessoas não querem cumprir. Eu acho que é um problema cultural em Portugal e nós não percebemos a função dos impostos. Primeiro, como sociedade, não percebemos a função dos impostos. Segundo, a verdade é que eles tendem a ser mal usados e de forma pouco transparente, comparativamente com outros países, e as pessoas naturalmente depois têm uma resiliência muito grande e uma resistência a pagar, a fazer esse pagamento de impostos. E portanto eu acho que se calhar se chegássemos ao final deste assunto, concluiríamos, e se calhar as dois aí concordaríamos, que seria uma questão mais cultural do que outra coisa. Mas eu queria só rebater aí dois pontos, porque agora também discordo um bocadinho, que o Rogério disse, e que de facto eu queria deixar bem claro. Eu não sou um Big Brotheriano. Eu até nestas coisas até sou bastante liberal e descentralizado. Mas reparemos uma coisa. O sistema alemão não é mais Big Brotheriano, neste assunto em particular, do que o português. Porque ambos querem ter acesso ao contrato integral. Ambos querem ter o contrato de arrendamento na sua posse e os elementos que eles constam. A questão é que eu, e depois falou também na falha de fiscalização na Alemanha que potencialmente haverá. Haverá, só que eu sou um apologista mais de usar a inteligência do que a força. Sempre assim foi. E eu acho que aqui é claramente esse o problema. A Alemanha não necessita...
Aí estamos de acordo completamente,
Certo, mas eu...
Olha, lá está uma coisa em que estamos de acordo.
Pronto, já que começámos a concordar, se calhar vamos concordar mais, mas eu aqui...
A ver, isto já está no bom caminho.
Colocaria força entre aspas, naturalmente, mas a questão é... primeiro, a Alemanha não quer mais dados do que Portugal, ambos querem os contratos de arrendamento. Portanto, quanto a isso, acho que estamos... que os dois países estão ao mesmo nível. Mas... A Alemanha nem precisa ter uma fiscalização muito forte, muito agressiva, muito evasiva. Aquilo que a Alemanha faz é exigir o contrato. E eu, de facto, já agora voltando um bocadinho atrás, eu errei. Eu errei ao dizer que não há uma limitação de direitos, porque há. Ela não é tão evidente e tão limitativa do que aquilo que acontece na Alemanha. Porquê? Porque alguém que esteja na Alemanha, que não tenha o contrato de arrendamento registado, e não o leve, quando faz o registro, portanto fazendo aqui um paralelo, na Câmara Municipal, então nem sequer pode abrir uma conta bancária, por exemplo, não pode ter um contrato
de trabalho. Eu creio, tanto quanto conheço melhor o sistema alemão, que é emitido uma espécie de um certificado de residência, portanto o registro do contrato está na base da emissão de um certificado de residência, e com esse certificado de residência, dir-me-á se é assim, se não, é com esse certificado de residência que nomeadamente se abre uma conta bancária. Cá, como sabe, relativamente às ligações aos serviços, também é mais ou menos assim, isto é, as pessoas também têm de ter uma prova da sua titularidade, de legitimidade de ocuparem a casa para pedirem a ligação dos serviços. Portanto, nesse sentido, há uma medida inteligente para esse certificado de residência assente, de uma maneira geral, ou no contrato de arrendamento, ou na propriedade de uma casa. Pronto, aí está uma nuance que pode ser introduzida e que nos pode aproximar do sistema alemão. Nesse sentido, agora, eu acho que o princípio base é semelhante em ambos os países, isto é necessário saber da existência e é preciso registar os contratos de arrendamento, porque isso depois tem múltiplas utilidades, nomeadamente no plano fiscal, quer para os arrendatários, quer para os locadores, nomeadamente no plano do conhecimento do mercado imobiliário, no conhecimento das necessidades habitacionais, e no fundo na decência com que nos devemos apresentar face à administração fiscal, porque o não haver registro, o que pressagia é que não se pretende suportar a carga fiscal associada a esse registro. Pronto, e isso obviamente que é um comportamento desprezível e que o Estado deve combater. Mas se houver alguns aperfeiçoamentos nesta matéria, Não tem nada contra, depende da sua dose, isso aí depois implicaria também que os serviços funcionassem bem, porque não se ficar à espera 3 meses da emissão de um certificado para se ir abrir uma conta bancária, o que hoje já é também uma tarefa bastante complicada, em função nomeadamente das normas de compliance e das leis que procuram prevenir e combater e reprimir o branqueamento de capitais. Abrir uma conta bancária hoje já não é uma tarefa fácil e, portanto, às vezes a multiplicação de burocracia também tem efeitos nocivos no desenvolvimento da atividade económica e no desenvolvimento da vida das pessoas. Mas é possível encontrar aqui um equilíbrio liso ou alemão.
Na Alemanha a emissão desse certificado é na hora, portanto, nós vamos lá registar.
Pronto, isso é que é preciso garantir, não é?
Um papel muito normal, simplesmente tem o carimbo da Câmara e alguém a atestar que de facto viu um contrato de arrendamento ativo, ponto.
E portanto... Cá também temos muita coisa na hora e portanto pode ser que esse certificado também possa ser emitido na hora. Não, mas não vamos divergir por causa do certificado, que eu concedo certificado sem qualquer resistência.
Eu de facto acho que aqui, e mantenho essa posição, de facto acho que o modelo alemão é simples, acho que vai lá pela inteligência, não acresce muito em termos de logística e de controle e de facto funciona bem. Tocou no tema dos despejos e aqui vamos novamente falar na legalidade versus justiça. Não é um bocadinho injusto, embora seja esta a lei, para um senhorio que sempre cumpriu com o arrendatário, que tenha que esperar que 2 rendas estejam vencidas, tenha que, para isso, colocar o despejo, depois há um período de 10 dias de resposta e mesmo depois disso ainda há 30 dias para o inquilino sair. E quando um processo de despejo é ganho, por assim dizer, se calhar juridicamente não estou a falar da melhor forma, mas quando ele é ganho pelo senhorio ou quando tem eficácia, não é? O despejo, o senhorio não pode reaver as rendas, e já lá vamos depois a uma injunção pós-despejo, mas no processo de despejo normal, standard, ele não tem direito às rendas. Não é moroso demais e, com isso, pernicioso demais para os senhorios?
Bem, nós estamos a falar não de 2 rendas, mas de 3 rendas. Penso que isso não foi alterado recentemente. Estamos a falar de 3 rendas ou prestações em falta. Só isso é que fundamenta o despejo, creio eu. São 3 rendas e não 2. Bom, a sua pergunta aí, de alguma forma, até se agravará num dos seus pressupostos. Num dos seus pressupostos, uma vez que isso supostamente na lógica da pergunta, ainda agravaria um pouco mais a situação do locador. Tal como nos casos, quando há uma notificação, por exemplo, através do Balcão Nacional de Arrendamento, há um prazo de 15 dias para reagir. Ora bem, vamos lá ver, ao meu caro Arthur. Eu percebo a sua pergunta e acho que a sua pergunta tem uma lógica limpa, absolutamente perceptível. Todavia, o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é a importância crucial do direito à habitação, isto é, o despejo, agora nesse sentido, o ato, isto é, o ato de compelir alguém a sair da sua habitação, se é que é a sua habitação, mas a partir do princípio que é a sua habitação. Também pode ter mais do que um arrendamento e, na verdade, não ser a sua. Mas isso é já outra questão. E já está um bocadinho fora do perímetro do que estabeleceu. Em tempos, isso foi um motivo de grande controvérsia, porque, como sabe, e por isso que às vezes também temos de ver um bocadinho o que de bom vem surgindo. Havia antigamente, justamente por causa do bloqueio ao aumento das rendas, chamava-se congelamento das rendas, algumas pessoas que, tendo alternativas e vivendo noutros imóveis, queriam manter aquela renda miserável em imóveis de grande qualidade, situados por vezes em zonas privilegiadíssimas, nomeadamente das cidades, de Lisboa, de outras, e simulavam um bocadinho que lá viviam. E o locador via-se em grandes dificuldades, por vezes, para provar que, afinal, aquele arrendatário não vivia naquele sítio. Eu ainda sou do tempo desse tipo de ações. Acho que, com grande tensão social sempre associada e com grande controvérsia, o caminho que tem sido feito, nomeadamente até agora 2019, tem simplificado muito aquilo que antes era verdadeiramente muito complicado. É claro, perguntar-me-á, mas porquê 3 rendas? Porquê 3 rendas? Bom, porquê é que esse incumprimento é tolerado? Eu não sei onde é que nós poderíamos colocar a fasquia. Para lhe ser completamente franco, não parece que isso seja também um crime de lesa-majestade. Como sabe, por exemplo, para não sairmos do espectro do imobiliário, quando há, por exemplo, a celebração de um contrato de promessa de compra e venda e alguém se atrasa no pagamento de uma prestação, do reforço de sinal, tenha a natureza que tiver, o Código Civil impõe que haja uma espécie de interpelação ao cidadão faltoso, dizer, olha, excelentíssimo senhor, o senhor não cumpriu com o reforço do pagamento marcado para o dia 31 de maio, a combinação não é, bom, imediatamente acabou, o contrato está resolvido, o sinal está perdido, eu fico com o sinal e a ligação contratual que tenho consigo, o senhor permitendo o comprador, está destruída. Não, há uma chamada interpelação admonitória, tem este nome assim um pouco peculiar, que faz com que se dê uma oportunidade. E porquê? E porquê? Porque, na verdade, o que é importante é preservar ali uma possibilidade de que o contrato seja refeito e permitir que não seja por uma dificuldade acidental do arrendatário que imediatamente se desfaça um contrato que tem como consequência ou que suporta um dos direitos fundamentais que existe à face da Constituição Portuguesa e não só da própria, digamos, das próprias necessidades da natureza humana. Portanto, eu penso que mais flexibilidade, menos flexibilidade, as coisas seriam admissíveis, mas uma vez mais chama a atenção que isto já representa um incremento relativamente ao que era, eu já sou do século passado, portanto é natural que evoque um bocadinho esse período, mas na verdade, e já fiz um vasto percurso dentro do século passado, do século XX.
Eu também sou do século passado, não é?
Eu sei, mas o seu percurso no século passado seguramente será menor do que já decorre neste século.
Completamente.
Eu não. Já, o século XX tem uma grande vantagem ainda sobre o século XXI. E, portanto, eu diria que eu compreendo o seu ponto de vista. Podíamos ir para um... Eu vou ser franco. Eu penso que a melhoria teria de ser... O incremento da melhoria não seria tanto em diminuir para dois ou para um, para uma, as rendas, que uma vez não sendo pagas, justificariam o despejo. O que tem de se procurar é na execução ser um pouco mais rápido. Também aqui se progrediu bastante, mas aí sim, porque eu acho que não, aí já não deve haver benefício do infrator. Aí já não deve haver benefício do infrator. Se o infrator é infrator, infringiu, tem de sair. Têm sido criados outros mecanismos, resolve sempre determinado tipo de arrendamentos para pessoas com menos possibilidades económicas e financeiras, rendas apoiadas, enfim, podíamos agora entrar aqui num histórico, como hoje, por exemplo, existem sistemas também a pensar... sistemas de incentivos, feitos a pensar nomeadamente no programa de arrendamento acessível, com o que eu concordo em absoluto, acho que aqui o Estado tem esse papel, mas não o locador individual. Isto é, o locador individual tem direito a colocar no mercado o seu produto, a perceber dele a respectiva renda, a contar com essa renda, a viver dessa renda, se for o caso. Portanto, o que eu penso que ainda poderemos agilizar um pouco mais é o percurso desde que se verificam as condições para o despejo, de forma irreversível, e a concretização do despejo. Mas também aí, talvez porque eu esteja demasiado refém do ambiente em que fui, o ambiente jurídico e prático, em que se desenvolveu o início e as fases iniciais e intermédias da minha atividade, acho que até aí também estamos a progredir um pouco mais. Mas aí seguramente poderemos ainda melhorar. Aí, na execução, eu acho que quando o tribunal diz a lei, quando o tribunal diz o direito, quando o tribunal extrai da lei a consequência jurídica e determina, deve haver rapidez na execução. É assim que nós vivemos num Estado civilizado. E aí concedo que se poderia fazer um pouco mais.
Ou seja, não seria tanto. Aí seria mais, exatamente, provavelmente ia dizer isso, meu caro. Portanto, seria mais na morosidade do que propriamente no processo e na
sua... E na condição, exatamente. Porque eu também percebo, pela importância do direito à habitação, um deslize, uma falha, um atraso, um lapso, uma situação... Agora, o equilíbrio aqui sempre foi de estabelecer o seguinte. Na verdade, olhando com crueza para o facto, não deve ser, e eu compreendo, os proprietários dizem-nos muitas vezes, não deve ser o proprietário a suportar esse ónus social. Claro. É um facto. O que não quer dizer que se dê logo um tiro quando se falha uma renda. Eu tenho de lhe dizer com toda a honestidade que as três rendas não me repugnam. Não me repugna. Acho que deve haver aqui um prazo em que as coisas possam ser
repugnadas. E vamos lá ver, a mim também não. E eu, já agora, eu há bocado quando falei em duas rendas, eu queria mais dizer que na realidade são 2 meses e alguma coisa. Porque a terceira renda vence à partida no dia 8, não é?
Pronto, ok. Sim, senhor. É uma coisa de pormenor, enfim, mas...
Claro. Não, mas só para estar claro, até porque nós temos uma audiência especialmente aguçada ao detalhe e, portanto, só para não incorrer no risco de enfim, passando à frente.
Está também uma audiência muito compassiva certo. E compreensiva.
Também, felizmente. Agora é assim, entendo, portanto, genericamente até concordo, não acho que o processo seja altamente pejorativo para o senhorio, porque tem que haver um equilíbrio daquilo que também é o direito à habitação e daquilo
exatamente.
Que é, vamos lá ver, a própria condição e a humanidade com que se têm que tratar as pessoas, porque estamos a falar de um direito, não é, básico e absolutamente
claro,
fundamental.
Claro. E não pode desguarnecer-se esse direito assim claro. Pela ocorrência de um atraso ou de um não pagamento de uma renda, não é?
Exatamente.
Mas repara, Arthur, não se esqueça de uma coisa que é muito importante. Por exemplo, um dos passos que foi dado foi autenticamente passar o Rubicão, por exemplo, que a resolução se opera, como hoje o Código Civil prevê, a resolução pode operar-se por carta. O simples facto de não ter de ser através de uma ação judicial certo. Já é um implemento de velocidade muito significativo.
Bom, depois há todos os mecanismos. De despejos depois funciona bem e tudo mais, mas também acredito.
Pronto. Há o sistema e há o funcionamento do sistema. Exatamente, uma vez mais, exatamente. Tenho de dizer com toda a humildade, ou pelo menos com a verdade, que não tenho muito a noção como é que as coisas estão a funcionar. O que sei é que a utensilagem que hoje é colocada ao dispor, nomeadamente, agora estamos a falar um bocadinho mais na ótica, do locador. Não tem qualquer comparação com aquilo que existia. E portanto, eu diria, eu atrever-me a dizer que nesta parte, já nos arrendamentos comerciais, já não me parece que o sistema esteja a funcionar nada bem. Aliás, nem sequer me parece que esteja bem estruturado.
Certo. Eu depois ia fazer essa. Mas eu não queria esta linha, porque acho que é tremendamente importante. Eu, de facto, queria voltar a salientar, portanto, há aqui uma série de coisas que envolvem um direito básico das pessoas e que, de facto, tem que aqui haver uma humanidade e uma compaixão grande, e não é pelo facto de haver uma renda falhada que tem que se dar um tiro a alguém, naturalmente.
Exato. Isso seria uma coisa um bocadinho, digamos assim, de uma agressividade, uma brutalidade.
Não é? Exatamente. Sim, e se calhar é isto que determina o que é uma sociedade civilizada e separa daquilo que não é, não é? No entanto, exatamente. Acho, e eu ia agora concluir, concordando eu até com isso, eu acho que há aqui dois aspectos que são demasiadamente pejorativos para os senhorios. E gostaria de ver se me acompanhava nesta linha de raciocínio. Primeiro, acontecendo isto, a verdade é que chegando ao final do processo, o senhorio não tem só por direito, passa a redundância, a obter as rendas em atraso. Tem o direito a despejar o inquilino, o que já me parece mal. Depois há aqui um outro problema que é, se isto é assim, então temos que encarar culturalmente esta questão de frente e dizer, então se calhar ter fiadores em todos os contratos de arrendamento teria que ser natural, então se calhar ter cauções que compreendem 2 a 3 valores mensais da renda também teria que ser natural, porque caso contrário o senhorio está imensamente desprotegido. E depois ainda aqui há uma terceira questão, que era aquilo que eu falava com a doutora Cecília Meirelles, não sei se teve a oportunidade de ver alguns segmentos desse episódio, em
vi,
que,
sim,
repare, o senhorio paga para a segurança, paga impostos sobre as rendas que a oferece. Okay? Uhum. Mas no final das contas está desprotegido. Esses impostos não são usados, nem direta nem indiretamente, para o proteger no contexto daquele contrato de arrendamento. E isso choca-me um bocado. Aliás, choca-me e acho que é uma diferença berrante comparativamente com outros países de Centro e Norte da Europa, que eu muitas vezes cito países de Centro e Norte da Europa por uma simples questão, que as coisas funcionam melhor do que aqui, porque se funcionassem piores, eu não cito países, se calhar, da América Latina, porque genericamente falando estas coisas funcionam ainda pior do que aqui, não é? Cito países normalmente que funcionam melhor. E a verdade, e sem desprimor nenhum para os países da América Latina, que gosto muito de todos eles e dos seus habitantes. Agora, de facto, para não
incluir... Isso é que é um disclosure. Isso é que é um disclosure mas, abrangente.
Mas é
a cautela é melhor. É melhor.
Mas é, além de cauteloso, é também verdadeiro e, portanto, senti-me no direito de o evocar. Agora, efetivamente, acho que culturalmente, então, tendo os senhorios, portanto, eu queria perceber se concorda com esta linha que, não sei se ficou totalmente clara, mas que compreende...
Bom, disse várias coisas, falou em várias coisas, enfim, porventura escapar-me-á alguma, mas há aqui uma coisa que me parece bastante relevante, que é o senhorio, chamemos-lhe assim, deve prevenir-se ao nível das garantias do contrato, não é? Deve prevenir-se. Porquê? E hoje, como sabe, nesta versão mais moderna da contratação, e nomeadamente, não exclusivamente, mas nomeadamente nos arrendamentos comerciais, é absolutamente usual a prática de prestação de garantias bancárias, tal como nos contratos de arrendamento habitacionais, é muito comum que seja pedido um fiador. Evidentemente que um fiador ou outro tipo de garantia. Evidentemente que cada um tem, como se costuma dizer na gíria bancária, o apetite pelo risco que tem. Quer dizer, eu admito que alguém diz assim, bem, eu estou aqui para dar de renda, para arrendar esta casa há um ano. Aparece um inquilino, pimpão, com bom aspecto, com bom ar, com aparente fazenda suficiente, e o senhorio, o lucrativo, vou arriscar. Portanto, isto é uma renda tão boa, vou ter aqui um pequeno risco. Olha, nem vou pedir garantias, olha, paciência, vou correr aqui o risco, se isto durar 6 meses ou um ano com ele a pagar, já não é mau. Pronto, cada um tem o seu apetite de risco. O que acho, olha, já agora sem querer fazer, digamos, qualquer tipo de convocação à minha profissão, o que eu acho que é importante é que as pessoas comecem por ter um hábito, que é o de, antes de formalizarem um contrato, falarem com o respectivo advogado ou com a sua advogada. Isso é muito importante. Porque o que acontece, e essa para mim é uma das grandes falhas culturais que existe em Portugal, não só em Portugal, mas existe muito em Portugal, é que as pessoas habituam-se a assinar contratos, nomeadamente aqueles mais habituais no seu dia-a-dia, sem qualquer consulta jurídica.
Eu estou na área e segundo totalmente isso, portanto concordo inteiramente.
Está a ver, porque às vezes até podem aparecer contratos...
A maior parte das vezes a coisa corre bem e portanto o contrato até é irrelevante.
Exatamente, mas o contrato promessa... Pronto, o contrato começa de compra e venda, toda a gente sabe fazer. O contrato de trabalho, toda a gente sabe fazer. O contrato disto e aquilo, toda a gente sabe fazer. Mas não sabe. O contrato de arrendamento, toda a gente sabe fazer. Há minutas espalhadas por aqui e por ali. Ora bem, isso é um erro. Porque as pessoas, às vezes para poupar na farinha, depois gastam no farelo, ou ao contrário. Porquê? Porque devem medir o risco. E se alguém quiser arriscar, nomeadamente estamos a falar das garantias, arrisca, mas tem de estar ciente de que está a correr esse risco. Como alguém que paga um sinal para a aquisição de um imóvel, está a correr o risco de um dia o promitente vendedor desaparecer, não cumprir, o imóvel estar onerado por uma hipoteca, uma instituição bancária, e tem ali um molho de brócolos todo também. E, portanto, se alguém faz isso, tem ao menos de saber que está a incorrer nesse risco. E, portanto, eu acho que se isso for assim, e ainda bem, olha, espaços comunicacionais como este são úteis para alertar as pessoas. As pessoas devem submeter a peça que vão assinar, neste caso o contrato, submetê-lo a um desafio de alguém que lhe possa dizer, olha, o senhor já pensou nisto? O senhor já pensou naquilo? O senhor já pensou? Pronto. E assim nós teremos uma atividade muito mais pura, e teremos as pessoas mais tranquilas.
E mais conscientes.
Quanto à questão fiscal, eu não consigo fazer um match entre as taxas que são cobradas relativamente aos rendimentos, ou seja, eu sei quais são as taxas, mas não sei fazer um casamento entre taxa-benefício. Há uma coisa que eu, enfim, aí o meu espírito liberal vem muito à tona. Eu que sou, eu costumo dizer um pouco a brincar, que tenho o meu pensamento mais à direita e a minha alma mais à esquerda. Mas aqui o pensamento prevalece um pouco em termos de formatação do Estado. Nós temos uma carga fiscal elevadíssima. E por isso é má. E é má porquê? Porque é dissuasora do investimento.
Sufoca.
De tal maneira é assim, que quando se quer atrair pessoas a investir, faz-se-lhe um regime especial e baixa-se da carga fiscal.
Nem mais.
Agora, em Portugal...
Que depois já agora origina problemas, não é? Por exemplo, os vistos gold e
pois
problemas
origina, foi...
não habitual.
Uma
série de problemas.
Exatamente. Nós primeiro arranjámos o programa, orgulhámos-nos muito do programa, propagandeámos o programa e andámos, digamos, à pesca, à caça e à pesca de investidores para colocarem aqui o seu dinheiro. Depois achámos que aquilo era uma coisa horrível, muito má, péssima. Essa instabilidade também não ajuda muito. Essa mudança de humores não ajuda muito, nem na relação entre as pessoas, nem nas relações institucionais. Mas isso para dizer, nós temos uma carga fiscal elevadíssima. Bem, para além de termos, ao nível, olha, por exemplo, da minha profissão, verdadeiras aberrações fiscais que consistem no facto de pagar impostos sobre dinheiro que não recebe. Aliás, pagar impostos contra faturas que não se receberam. pagar impostos de faturas que se emitiram, por exemplo, para o Estado, que o Estado ainda não pagou, mas que já cobra os impostos. Enfim, para além destas aberrações funcionais, de termos impostos sobre dinheiro que não se recebe, dinheiro que se presume, por causa de uma coisa absolutamente absurda que se chama transparência fiscal, que mais se devia chamar indecência fiscal, a verdade é que nós temos uma carga fiscal elevadíssima. Hoje as pessoas que estão nos escalões mais elevados trabalham de manhã para o Estado e depois, a partir das 3 da tarde, começarão finalmente a
trabalhar para si.
E mesmo em escalões mais baixos, taxas de 28%, como são tributadas as rendas, ou depois a carga fiscal vai diminuindo, como sabe, mais ou menos indexada ao aumento da duração dos contratos, mas são taxas fiscais elevadíssimas, sobretudo num país em que depois, muitas vezes, as utilidades que deveriam nascer desse pagamento copioso de impostos, acabam por exigir que essas utilidades sejam adquiridas, nomeadamente a privados, e portanto temos de pagar os impostos e depois temos de pagar as coisas que os impostos nos deveriam gerar. E portanto o senhorio aqui não é exceção, não é exceção. Portanto, eu considero que a carga fiscal, ainda que seja tributada de forma autónoma no que diz respeito às rendas, a carga fiscal é muito elevada. E eu acho que Portugal não tem... Portugal não é só Portugal.
Mas mais do que elevada, não, o problema não está em depois não ser usada minimamente a favor do senhorio. Quer dizer, nós não conseguimos fazer aqui um match entre aquilo que são os impostos sacados e a sua aplicação, não é?
Mas exatamente, era isso que eu conseguia fazer.
Exatamente.
Bem, mas repare, eu penso que os senhorios aí... Havia antes, não sei se ainda se utiliza essa expressão, havia uns pregos a que se chamavam os amigos do senhorio, porque não estragavam as paredes. Não, não, antigamente havia uns, esses pregos que tinham essa denominação. Mas a verdade é que eu acho que os senhorios aí estão um bocadinho no mesmo barco da generalidade das pessoas. Nós temos uma desproporção, como se diz, nós temos impostos de ricos e benefícios de pobres. E, portanto, acho que os Estados têm de ter a coragem de olhar para a fiscalidade. Vamos lá ver, a fiscalidade é um bocadinho, como já se dizia do tempo dessa de Queiroz. O Estado só tem de fazer duas coisas, pedir o empréstimo e lançar o imposto. Pronto, e assim se vai governando. Pede o empréstimo, lança o imposto. Nós estamos sempre na perspectiva, quer dizer, nós temos uma carga fiscal que paulatinamente foi por aí fora, sobretudo para as pessoas individuais, foi por aí fora de uma maneira brutal. Hoje a expressão, quanto é que tu ganhas? É uma expressão que perdeu o seu sentido prático, dizer quanto que é, mas é líquido ou bruto? Porque uma coisa é o que se ganha líquido, outra coisa é que se ganha bruto.
Não é?
Hoje dizer... E portanto, eu creio que aqui os senhorios estão um bocadinho nesta onda. E portanto, olha,
mas, por exemplo, aquilo que são os pagamentos para a segurança social por parte de um trabalhador independente e os impostos que essa pessoa paga, de facto, são muito elevados e haverá aberrações. Aliás, a minha companheira é também advogada e eu conheço algumas aberrações também por osmose. Mas a questão é, no final das contas, acaba por haver aí algum tipo de proteção, algum tipo de contrapartida, nomeadamente no subsídio de desemprego, no, enfim, em várias formas. O grande problema é que no caso dos senhorios não há nenhum, nem muito nem pouco. A carga fiscal
mas
é
já agora, Artur, só para ficar claro, que tipo de sinalagma, ou seja, de casamento, é que faria entre impostos? Me está a fazer uma relação bionífica.
Muito simples,
entre aquilo, por exemplo, se desconta, agora estou-lhe aqui a perguntar,
excelente,
porque a minha curiosidade está a aguçar.
Excelente pergunta, até porque estará na nossa reforma tributária. Enfim, já
está bom, está a ver, então vai fazer aqui uma revelação em primeira mão.
Vou, porque isto é uma reforma que está a ser estudada. Aliás, o objetivo daqui trazer o Rogério, como qualquer convidado inteligente, e já agora, quanto mais sportinguista o candidato for, melhor, mas a ideia de trazer ilustres caríssimos como o Rogério é, de facto, eu refletir sobre aquilo que vou propor e melhorá-lo, porque, como é óbvio, eu não serei a pessoa mais inteligente do mundo, muito longe disso. Agora, aí eu tenho uma... Vamos lá ver, se o Estado, e isto leva à questão dos despejos que estávamos a falar, se o processo é esse e se tem que haver humanidade por parte do senhorio para com o inquilino, porque o inquilino é um ser humano e tem o direito à habitação e tem o direito a ter uma vida, enfim, e tem que haver a própria sociedade, eu também aí, do ponto de vista da alma, se calhar tenho a minha alma mais à esquerda e a minha compaixão até mais à esquerda.
Estamos a divergir cada vez menos.
Cada vez mais. Eu avisei.
Depois estou a ver que começar, sim, embora... Este é o caminho. Sabe também assim que os grandes espíritos sempre se encontram.
Muito obrigado e retribuo a parte religiosa que aí está. Agora, reparemos uma coisa. Eu entendo que a sociedade deve proteger o indivíduo. Ok? Uhum. E nesse sentido, acho que o senhorio é mais do que um senhorio. É um elemento fulcral da sociedade que, como tal, tem o direito de tirar alguma coisa da sociedade para si, aqui numa linguagem, se calhar, muito vulgo, não é? Mas também tem o dever de contribuir para a sociedade. Agora, reparemos uma coisa. Dito isso, se o despejo é um processo humano, e se estão em causa aqui 3 meses ou 4 meses, na realidade, na generalidade dos casos, serão 4 meses, com o mês que depois o inquilino ainda tem para vagar a casa, e o senhorio não tem o direito de receber nada, então é muito simples. Os impostos, ou pelo menos parte dos impostos, que os senhorios pagam em qualquer categoria, em qualquer forma, mas por exemplo, na categoria F, onde paga 28%, deverá ser alocado para um fundo no Estado, que tem depois o dever de pagar a renda aos senhorios quando há default.
Ouça, mas eu acho isso uma ótima ideia. Há coisas parecidas a outros níveis que eu conheço, a fazer essa espécie desse fundo, não vou chamar-lhe de emergência, mas um fundo subsidiário.
Mas repara, Rogério, é exatamente o conceito da segurança social.
Sim.
Mas, é uma segurança social.
Mas considerar que há aqui outros aspectos a ter em conta. Por exemplo, claro, há algumas deduções que têm a ver com gastos incorridos, nomeadamente em reparações do imóvel, etc, etc. Pronto. Agora, eu não vejo mal nenhum em que se constitua como uma parte desse valor, um fundo indemnizatório para casos como esse referiu. Careceria, porventura, de um estudo mais detalhado, mas a ideia, enquanto ideia, não me parece má. Agora, isso não faz abandonar um trilho, para mim é neste momento, nesta altura do século XXI, me parece que tem de ser insistentemente colocado sobre a mesa, que é revermos as altíssimas taxas fiscais que são aplicadas nos rendimentos, nos vários gamas de rendimentos e também nos rendimentos ditos prediais. Porque, na verdade, a soma do IMI, vamos lá ver, esta oneração permanente dos imóveis ou das coisas, a soma que é desde o berço até à morte, quer dizer, porque depois também é um imposto sucessório, no final é um imposto de selo, como queira, a verdade é que os Estados têm de ter imaginação para acreditarem nas pessoas, ou seja, não é imaginação, é o golpe de asa, para dizer, eu acredito na malha produtiva dos meus cidadãos e eu acredito se lhes deixar a respirar, eles vão produzir mais, vão criar mais, vão produzir mais riqueza.
Isso é uma tendência liberal. Isso é uma tendência liberal que nos últimos anos é assumidamente liberal, não é?
Aí é assumidamente momento. Liberal, sem dúvida nenhuma.
Mas nos últimos anos nós não temos passado por uma governação minimamente liberal, convém que se diga.
Nada, pelo contrário. Aliás,
o que esteve mais perto de ser liberal foi automaticamente sufocada pela Troika.
Exatamente, quer dizer, isso foi um liberalismo reprimido, era um liberalismo só de intenções, isso foi um liberalismo de intenções porque aí, por razões que são conhecidas, subiu-se a carga fiscal, cortaram-se salários, suspenderam-se garantias, não discuto, se é só que faltava reavivar essa discussão. Mas quer dizer, a Europa parece que ficou um bocadinho alérgica ao liberalismo, é só um liberalismo, para nós, aliás, hoje o liberalismo é um liberalismo político, nem sequer é um liberalismo económico, o liberalismo económico quase deixou de existir, é porque... Por várias razões. Isso também tem muito a ver depois com a ampliação da supervisão,
bem,
com a ampliação...
Bem, eu trouxe aqui o João Cotrim, o deputado de Iniciativa Sim. Liberal, ele com certeza Sim. discordaria disso e eu não vou falar em nome dele. Mas de facto há alguma... Vamos lá ver, há alguns partidos...
Discordaria de quê? Peço desculpa, discordaria de quê?
Do facto de não haver uma política liberal do ponto de vista económico. Eu acho que aquilo que...
Não é isso. Então, não estou a dizer que não há. O que eu estou a dizer é que não há na prática.
Ainda bem que me permite
fazer este esclarecimento. Quer dizer, nós hoje quando falamos em liberalismo, falamos muito do liberalismo político, das liberdades, das garantias, dos direitos, etc. Mas na verdade, por esse mundo fora, mesmo na Europa, um bocadinho pelo alinhamento que a União Europeia impõe, não temos experiências relevantes de liberalismo económico. O liberalismo económico é uma espécie em vias de extinção. Porque chamam-lhe logo liberalismo selvagem e liberalismo disto e aquilo. E, portanto, na verdade, a superregulação e o aumento das cargas fiscais, que quando eu era jovem eram um apanágio mais dos seis países desenvolvidos, do Norte, da Europa, etc, etc, mas que hoje se propagaram por nomeadamente pela Europa, e que efetivamente, e na Europa que estamos, assumem um peso sufocante para a sociedade, não é? Na minha opinião, sufocante para a sociedade. A sociedade vive sufocada debaixo de uma carga fiscal enorme. Mas enfim, nós já estamos aqui nesta longa conversa.
Exatamente, mas do ponto de vista de fundamentação da ideia, ela faz sentido, certo? Só queria perceber se...
Sem dúvida, sem dúvida.
Ou seja, da mesma forma, porque a ideia do imposto é esta, quer dizer, é nós pagarmos a dívida do Estado e aquilo que o Estado precisa de facto para se manter, mas também é...
Fazer para as pessoas.
Exatamente, e haver depois um grau de proteção que esse imposto nos confere, e aqui não
sem
existe.
Sem dúvida, há uma espécie, há algum retorno, há outras experiências noutras áreas que são semelhantes a essa e não tenho nada contra, que será depois de um estudo que o Arthur vai promover aí com os seus peritos, mas na partida isso não... Agora, até não pode haver questões de tabu nesta matéria fiscal, é que atualmente, quer dizer, eu que até defendo que o Estado deve ter intervenção em vários setores, eu defendo isso. Não sou também um liberal por longe disso. Há setores que me parece que devem estar sob a égide do Estado. Alguns até que alguns liberais não concordariam comigo, mas a verdade é que o Estado não é uma entidade, digamos assim, exterior à comunidade em que se insere. O dinheiro do Estado é o dinheiro que as pessoas produzem para o Estado poder usar. O Estado...
Aliás, é a única forma dizem, que as pessoas... que o Estado tem, não é?
Portanto, exatamente.
Não há
exatamente, porque as pessoas às vezes dizem, mas depois os liberais todos, quando as coisas correm mal, todos se viram para o Estado. Mas é normal, porque o Estado é a forma como a comunidade também prevê situações, olha, como esta de pandemia. A forma como a comunidade também se procura precaver nestes casos. Portanto, o Estado não é uma pessoa simpática que está sentada num cadeirão e a gente anda a dizer mal dele e depois vai lá pedir-lhe batatinhas. Não é nada disso. O Estado é o produto que a comunidade agrega para uma espécie de um fundo comum, para as utilidades sociais, e é isso. Mas esse dinheiro nasce do trabalho das pessoas, não nasce de outra coisa qualquer.
E o dinheiro que os senhorios geram, não é? E que produzem, e enfim, aqui isto de facto podia-nos levar para vários campos, porque normalmente, de facto, eu acho que vamos voltar aqui a um tema que recorrentemente no podcast acaba por acontecer, que é o problema cultural em que a geração e a acumulação de capital tende a ser um bocadinho diabolizada, e isto é um problema cultural que eu acho que nós enfrentamos. Mas de facto, aí eu continuo muito convicto de que o valor económico que os senhorios geram não é de forma nenhuma utilizado a seu favor. E portanto, eu queria só fazer esse ponto muito concreto, que é, se o Estado quer ter leis, porque uma coisa é a legalidade, não é? E outra é a justiça, se quer ter leis a favor da compaixão e do direito à habitação, eu sou integralmente a favor dessas leis, porque entendo que está em causa um princípio maior do que o económico, muitas vezes.
Porém, sem dúvida nenhuma,
a querer-se implementar isso, tem que haver, o Estado tem que dizer, neste caso, queremos implementar as leis assim, é justo, daí a legalidade versus justiça, que nós assumamos a falha que houve por parte dessas pessoas. Porque entendemos que assumir...
Não vejo mal nenhum nisso, não vejo.
Assumir a falha é mais importante do que desproteger essas pessoas.
Sim, aliás, olha, até ao próprio nível da advocacia há alguns mecanismos, não propriamente de impostos, mas de valores que são pagos por advogados noutros países, até fora do sistema da Caixa de Previdência, que servem de salvaguarda a determinadas situações, nomeadamente para os clientes dos advogados. Portanto, não vejo mal nenhum nisso, e é preciso que o Estado saiba harmonizar duas posições, que são complementares mas não são antagónicas.
Mas, desculpa interromper, mas mais do que não ver nenhum mal, não vê aqui uma melhoria em relação ao que temos agora?
Não, vejo, poderá ser uma ótima ideia, não tenho quanto a isso nenhum preconceito, que me diga, há experiências semelhantes de utilizar fundos comuns para compensar perdas de determinados grupos profissionais, determinadas situações específicas. E o que eu acho é que é preciso, e nisso o vosso trabalho seguramente vai ser uma lufada de ar fresco, ensaiar novas soluções. Nós estamos um bocadinho aprisionados a um modelo, infelizmente agora esta pandemia também não veio ajudar nada ao espírito reformista e à inovação, porque obviamente criou-nos aqui todos não foi só um confinamento, foi um constrangimento, que nos, uma vez mais, tivemos de ir às emergências, às reservas e aos mecanismos supranacionais. Agora, parece-me muito bem, parece-me muito bem que, até porque todo o dinheiro que é pago ao Estado deve ter uma função. O Estado é um bocadinho como uma associação, o Estado não deve ter lucro. O Estado deve ter o dinheiro que é necessário. Agora precisamos de superávit para pagar a dívida, mas nunca mais daqui saímos. Quer dizer, a este ritmo nunca mais daqui saímos. Portanto, o Estado é como as associações, não é uma sociedade comercial, é uma associação de cidadãos. Existe para recolher os valores que necessários, é uma justa e criteriosa gestão, sirvam as suas próprias funções. Ponto. Na minha opinião, o ideal seria que o fizesse baixando as cargas fiscais. Baixando as cargas fiscais. E gerindo melhor o que tem. Se não for possível, a ideia que preconiza, nem sequer é antagónica com a outra, mas a ideia que preconiza, também da afetação de determinadas receitas nascidas da tributação de determinadas áreas ou tipos de rendimentos a determinados fins, também não me parece, não vou dizer que não me parece mal, senão o Arthur acha que é insuficiente, parece-me bem. É uma pista para ser tomada.
Ótimo. Excelente. Assim já nem tenho que dizer nada. Meu caro, vamos para a última pergunta, ao último tema que eu aqui tenho.
Vamos embora.
E é uma questão técnica e assim muito específica, que tem a ver com, ou tem que ver com, não é? Como agora se diz, eu quando voltei para Portugal aprendi que alguns termos foram mudados. A notificação de inquilinos estrangeiros, que é uma coisa que já no nosso grupo, onde nós temos de resto vários investidores imobiliários, que ajudamos e que se entreajudam, e foi uma questão que já me aconteceu a mim e já surgiu duas ou três vezes. A notificação de inquilinos estrangeiros. Vamos lá ver e vou dar aqui um exemplo prático para que se perceba exatamente o que é que eu aqui estou a tentar ilustrar. Um inquilino estrangeiro, vamos até assumir, não europeu, um inquilino africano ou sul-americano, ou aquilo que seja, ou asiático, vai para um imóvel, não é? Cumpre até uma determinada altura e depois, a partir de certa altura, incumpre. Incumpre ou, por exemplo, danifica subejamente o imóvel e vai-se embora. Ninguém sabe mais dele. O senhorio encontra-se num problema que é, pode fazer seu o valor de caução para suprir os danos que vai ter com o imóvel, mas vamos até assumir que isso é, como as histórias que eu conheço e como me aconteceu a mim, manifestamente parco para fazer face aos custos que se vão incorrer, e depois temos o problema da notificação do inquilino, quer dizer, não se sabe para onde ele foi. Se recorrermos ao balcão de arrendamento, provavelmente, enfim, uma base de dados nacional, ele não está registado em lado nenhum, a não ser no CEF. O CEF, provavelmente, a tê-lo, ponto 1, não pode dar a sua morada, porque colide com o RGPD, não é? Ponto 2, mesmo que a pudesse dar, que morada é que ia dar? A do nosso próprio imóvel. Ora, se assim é, o aumento de garantias será a única forma de nós contornarmos este problema? O aumento de garantias por parte do senhorio?
Olha, a minha resposta objetivamente é sim. Isto é, com toda a franqueza. Porquê? Porque por mais sofisticada que seja a fórmula de notificação, imagine, por exemplo, que poderíamos fazer uma notificação por correio eletrónico. Podíamos ter uma... Antes havia, mas um sistema mais antiquado seria a notificação edital, quando não se conseguia, a citação edital, quando não se conseguia encontrar a pessoa por desconhecimento do seu paradeiro, da sua residência, etc, etc. Recorrimos a editais, coisa que ainda existe atualmente. Recorrimos a editais e diz, olha, fica notificado, tal, tal, tal. Ora, mas o problema aqui não é só notificar. O problema aqui é conseguir tirar algum efeito útil da notificação. Ora, esse efeito útil, se for um cidadão no espaço europeu ou fora do espaço europeu, ou até um cidadão nacional que desapareça de um momento para o outro e que consiga manter-se relativamente oculto durante um período de tempo, portanto, o antídoto é o reforço das garantias. Não tenho dúvidas nenhumas, porque só isso é que pode garantir que se a casa for danificada, o equipamento da casa for danificado, etc, etc, que haja a garantia que com notificação ou sem notificação o senhorio pode ser ressarcido. Fora disso, é sempre um bocadinho aleatório e terá sempre que confiar um bocadinho na sorte, isto é, que apareça esse rebarbativo arrendatário, que ele responda perante a justiça e que tenha meios para se efetuar uma eventual cobrança coerciva da indenização a que haja lugar. Portanto, a palavra de ordem aqui é mesmo, o seguro morreu de velho, forçar as garantias e muitas vezes, quando as pessoas se recusam, entre aspas, não querem dar garantias, o melhor é talvez procurar outro inquilino.
Pois. Aqui haveria ainda uma hipótese que eu já pensei, refleti bastante sobre ela, mas depois acho que no final também não vai. Primeiro, não sei se é legal, e na realidade é uma pergunta direta que tenho, que era obrigar um inquilino estrangeiro, em particular não europeu, a constituir, na altura da celebração do contrato de arrendamento, um representante legal. Um representante legal, já agora, cidadão nacional, ou pelo menos residente em território Sim. nacional.
Para mas isso, em princípio, deverá ter, não tanto pela sua qualidade de inquilino ou de senhorio, neste caso de inquilino, deverá ter as
mas
pessoas
ser estrangeiro.
Exatamente. As pessoas que tenham negócios em Portugal e que estejam sob a incidência do imposto devem ter um representante fiscal. Agora, naturalmente, que esse mecanismo é ele próprio...
Eu não queria dizer fiscal, eu queria dizer legal. Portanto,
realmente legal. Quero o meu amigo dizer alguém que se responsabilizasse...
Exatamente.
Não. Esse é um mecanismo, repare, esse é um mecanismo da fiança, não é? Ter um representante legal não está previsto na lei. Quer dizer, ter alguém que assuma as nossas responsabilidades um bocadinho à imagem de um pai, do menor...
Mas poderia não ser assumir... Certo, mas poderia não ser assumir as responsabilidades. Poderia ser simplesmente um veículo para garantir a notificação. Por exemplo.
Não, mas, meu caro, mas é que eu até posso admitir isso tudo, podia ser obrigatório que se designasse alguém, quem se fosse constituir uma procuração irrevogável para receber as notificações. Só que o próprio receber da notificação pode não ser suficiente. A notificação apenas garante que ele é notificado.
Essa também foi não a leva muito que eu fiz.
Não o leva muito mais longe.
Exatamente.
Portanto, preocupe-se mais em aconselhar as garantias e menos em aconselhar sofisticação de notificações.
Bom, mas aí, Rogério, não há grande reforma a fazer, não é? Portanto, aí é mais.
Não, não há reforma a fazer, só das mentalidades.
Claro, e essa já agora é aquela que nós nos propomos a mudar mais. Aliás, o Sérgio provavelmente não me ia perdoar. Quando nós falámos de recursos na parte legal. O meu amigo solicitador Sérgio Vaz escreveu, aliás, esta é a nossa segunda obra, que tem a ver com a lei imobiliária, uhum. Portanto, não dispensa já agora, no seguimento da conversa que estávamos a ter, o aconselhamento de um jurista, seja ele advogado ou solicitador, naturalmente, mas compreende aqui várias matérias que se propõem, no fundo, a que as pessoas tenham uma compreensão e uma consciencialização maior daquilo que é a lei afeto ao imobiliário.
Muito bem.
A parte cultural é de facto aquela que nós achamos que podemos ter um peso maior. Agora, o meu objetivo pessoal e o meu contributo pessoal, porque acho que estou nesse ponto, é de facto fazer essa reforma, e aí eu não encontro uma solução boa a não ser o aumento de garantias, mas o aumento de garantias não é reforma nenhuma. Isso é simplesmente um
acordo. Isso toda a gente compreende. Toda a gente compreende isso.
Claro. Eu queria aqui só explorar se haveria aqui uma forma legal que fizesse sentido, mais do que legal, justa, não é?
Sim. Mas é para a notificação, pode até arranjar representantes para notificar, mas isso não resolve o problema, isso tem até os mecanismos da fiança, que já é uma garantia, tem o mecanismo da fiança, tem o mecanismo do fiador, portanto, mas não creio assim à primeira vista, salvo uma ideia brilhantíssima que inacessível ao meu espírito, ou que pelo menos agora não me ocorre, acho que é melhor mesmo apostar nas garantias.
Exatamente. Muito bem, foi uma conversa, pelo menos para mim, como se diz na gíria, muito boa no caso. Espero que também tenha sido para o meu caro. Queria-lhe agradecer.
Sim, foi muito agradável.
Queria-lhe agradecer mais uma vez ter vindo aqui ao nosso espaço e tentarmos com isto, naturalmente, consciencializar mais as pessoas para este problema e, de facto, contribuir para a melhoria da cultura e da mentalidade, que eu acho, aí sim acho que, e mesmo já se fez um grande progresso nos últimos anos, mas acho que ainda temos, como povo excepcional que nós somos, ainda temos um grande caminho pela frente. Portanto, muito obrigado pelo contributo.
Eu é que agradeço e... Até breve, até uma próxima ocasião.
Exatamente, vamos ver se depois temos um segundo episódio e gostaria... Aliás, eu gosto tanto de todos os convidados que depois acabo por combinar com todos.
Faz a segunda volta.
Uma segunda volta. Vou-me então só despedir da audiência, está bem, Rogério? Muito obrigado. Foi este o podcast com o Dr. Rogério Alves, que provavelmente todos vocês conhecem. Tentámos aqui falar de vários assuntos que na realidade me... diziam muito, alguns eu até trouxe do grupo de Facebook onde várias pessoas colocaram estes problemas. Espero que tenham gostado. Se gostaram e se acham que faz sentido espalhar esta mensagem, partilhem nas redes sociais, deem-nos um gosto e digam que o Dr. Rogério Alves de facto disse aqui coisas muito importantes. Um abraço a todos, bons negócios imobiliários, com muita responsabilidade, tudo bom.